Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós hoje temos um marcado para este ponto de ordem de trabalhos a audiência ao senhor secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, que está agora a dar a entrada, e o cumprimentamos, o senhor doutor Hugo Barreto.
E eu pedia, em primeiro lugar, sentar-se, seja à vontade,
mas dado que esta é uma audição com várias comissões, apesar da central ser a Comissão de Negócios Estrangeiros, eu pedia à senhora doutora, à senhora deputada Edith Estrela, que se pudesse também associar e estar aqui na mesa desta reunião para podermos, em conjunto, conduzirmos estes trabalhos. E por isso, agora sim, um cumprimento mais expressivo e mais frontal. Estávamos ainda nesta parte da formalidade de início de trabalhos. Agradecer a sua presença nesta comissão. E o doutor Ricardo Pereira. Pereira, o diretor da TV Globo em Portugal, aqui com sede em Lisboa. À minha direita, sem conotação política. Nós temos esta singularidade de, sendo uma audição, uma audiência fora do normal dos trabalhos das comissões, teríamos que definir a forma de intervenção nesta audiência. E por isso coloco à discussão a seguinte proposta, que foi até já preparada pelos serviços, de poder existir uma primeira intervenção de 10 minutos por parte do nosso convidado e depois que cada grupo parlamentar, organizado como tal e não como comissão, mas cada grupo parlamentar, possa ter uma intervenção de 3 minutos e depois, caso haja questões, caso haja esclarecimento, até opiniões a dar, novamente o nosso convidado poder tomar a palavra. Se virmos que no final desta primeira ronda há motivo e interesse para uma segunda ronda, aí seria aberta à participação individual de cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas por um período de 1 minuto. E coloco esta sugestão às comissões, se o deputado é necessário.
Sr. Presidente, apenas para concordar, mas para solicitar que fosse considerada a hipótese de 3 minutos serem geridos por cada grupo parlamentar, eventualmente com mais que uma intervenção. Muito obrigado.
Perfeitamente, será esse então o método em que nós iremos trabalhar. Assim sendo, e seguindo esta metodologia, passava a palavra ao Sr. Dr. Hugo Barreto, cumprimentando novamente, agradecendo a sua presença nesta comissão e nesta audiência parlamentar.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os senhores e as senhoras pela oportunidade de estar sendo acolhido aqui nessa comissão. E depois de um momento muito dramático que passamos no Brasil, que foi a perda e o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, que é um projeto concebido e desenvolvido e implantado pela Fundação Roberto Marinho em São Paulo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, exatamente há 10 anos. Agora, em março de 2016, estaríamos a completar 10 anos. E recebemos no Brasil a notícia, emanada por esta digníssima comissão e pelo Parlamento Português, de, não só de pesar, como de firme propósito de apoiar institucionalmente, ou da forma que for possível, obviamente, todo o esforço que não só a Fundação Roberto Marinho, mas o Governo do Estado de São Paulo, eu estive com o governador Geraldo Alckmin na última segunda-feira da semana passada e manifestei, informei-o de que estaria aqui sendo recebido por essa comissão e ele me pediu também para transmitir o apreço e a sua sensibilidade pela manifestação já praticamente imediata que o Parlamento Português tomou a iniciativa de expressar logo após o nosso triste episódio. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de também sensibilizado em nome da família Marinho, a Fundação Roberto Marinho é uma fundação ligada ao Family Office e, obviamente, às empresas do Grupo Globo, tanto é que aqui estou acompanhado do nosso diretor-geral em Portugal, também manifestar que estamos também muito sensibilizados e agradecidos pelo empenho e por todo o desejo do Parlamento Português, através desta Comissão de Relações Exteriores, de alguma maneira criar pontes para que o Museu da Língua Portuguesa volte a ser esse grande exemplo e esse grande, digamos assim, espaço de conexão entre Brasil e Portugal, não apenas pela língua, porque tivemos, na época da sua implementação, várias parcerias, várias articulações institucionais com o Instituto Camões, com a Universidade de Coimbra, com a Fundação Gulbenkian, com o Ministério da Cultura do então governo português, enfim, são vários os vínculos havidos, vários dos parlamentares de Portugal que sempre estiveram no Brasil foram lá recebidos, e acho que é uma iniciativa única no mundo da comunidade lusófona, Brasil e Portugal especialmente, de terem criado um museu em torno da sua própria língua. Não há nada, nenhum exemplo como esse no mundo. É um museu, sempre que nesses 10 anos já esteve entre os mais visitados do país, sempre entre os 5 primeiros mais visitados, são cerca de 5 milhões de visitantes brasileiros e internacionais. Lá recebemos vários presidentes de Portugal nesses 10 anos que lá estiveram, primeiros ministros, não vou citar nomes para não cometer a falha de esquecer de algum. Enfim, é um museu de muito orgulho, acho que para todos os falantes da língua portuguesa, e que sofreu esse triste e lamentável episódio. Nós estamos nesse momento e participando de um grande esforço de reconstrução, e vai ser possível, graças ao empenho do governador Geraldo Alckmin, graças ao empenho da família Marinho, graças ao empenho de vários empresários e outras grandes corporações brasileiras que estão já se manifestando o desejo de apoiarem de várias formas a sua reconstrução, e nós imaginamos que em 2 anos consigamos reabrir o museu. E essa é a notícia também que trago aqui à comissão, de que temos um horizonte de trabalho de 2 anos para que se possa reabrir o museu. A Estação da Luz, por onde passam cerca de 450 mil transeuntes por dia em São Paulo, ela já foi, graças a Deus, reaberta depois de uma semana. Então, nesse primeiro momento, eu quero aqui muito manifestar essa nossa apreço pela acolhida desta comissão, pela sensibilidade dessa comissão de viva voz de ter manifestado ao governo federal brasileiro, ao governo de São Paulo e à própria Fundação Roberto Marinho, recebemos a nota, esse apoio, e, portanto, cá estamos para uma troca de ideias a mais aberta possível, de forma que possamos, com boas ideias, com boas iniciativas e, quem sabe, com boas articulações, fazermos um museu ainda muito melhor do que ele foi até aqui nesses últimos 10 anos. Aproveito também essa primeira manifestação para falar também da nossa satisfação com o recente projeto que inauguramos no Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã. É um museu que já em 18 dias úteis recebeu 110 mil visitantes. É um museu de ciências no Rio de Janeiro, que abriu na área da portuária. Ele está inserido como uma âncora cultural dentro do programa chamado Porto Maravilha, de revitalização de toda a área portuária do Rio de Janeiro, uma área de cerca de 5 milhões de metros quadrados, e o Museu do Amanhã, junto com o Museu de Arte do Rio, que também é um outro projeto que a Fundação teve a honra de conceber e participar e implementar. São as duas âncoras culturais deste programa do Rio de Janeiro. E aproveitando a oportunidade, aqui em Lisboa, o Dr. Ricardo Pereira teve a feliz ideia de criar ali no térreo do edifício da TV Globo, aqui em São Paulo, que tem uma galeria expositiva, desculpe, é a mesma coisa, de uma certa maneira, que tem uma galeria expositiva onde expõem as imagens das novelas. Ali tem uma exposição sobre o projeto do Museu do Amanhã, e hoje, às 5 horas, nós vamos estar fazendo uma apresentação pública, não só para a imprensa, para pessoas da sociedade de Lisboa, e tenho aqui a honra de reafirmar um convite que já foi enviado à comissão para que estejam conosco dentro das suas possibilidades de agenda, um evento que será de 17 às 19 horas, agora hoje, no fim do dia. Com isso, queria, para que possamos trocar ideias mais do que falar, aprendi isso, meu pai sempre dizia, nascemos com 2 ouvidos e 1 boca, portanto, devemos ouvir mais do que falar. Então, aqui encerro essa primeira manifestação para podermos ouvi-los e trocar ideias. Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer outra questão.
Muito obrigado. Passava então já para entrarmos na primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Hugo Barreto, Dr. Ricardo Pereira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, reafirmo aquilo que já dissemos publicamente, a manifestação da nossa tristeza profunda pelo que aconteceu ao Museu da Língua Portuguesa. Eu tive a oportunidade, quer como membro do Governo, quer como deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa, de visitar várias vezes e devo felicitar-vos porque era efetivamente um grande ponto de encontro entre toda a lusofonia. Infelizmente aconteceu exatamente no ano em que nós tínhamos acabado de homenagear o Dr. Roberto Irineu Marinho, com a entrega de uma das mais altas condecorações da República Portuguesa, mas factos são factos, vamos em frente, temos de olhar para o futuro e o que evidentemente entendemos que este é um momento para não ficarmos só por palavras, temos de ir mais longe, já tivemos oportunidade de apresentar na Assembleia da República um projeto de resolução que esperemos que possa ajudar o Governo a irmos mais longe, podermos concretizar algumas ideias que andam aí há algum tempo, algumas delas já foram realidade, através da cooperação com instituições portuguesas no Brasil, como outras instituições, como os gabinetes de leitura, por exemplo, o Grêmio Literário de Belém do Pará e por aí fora. E, portanto, entendemos que é um momento para, fundamentalmente, cooperarmos, colaborarmos. O meu colega Carlos Páscoa Gonçalves, aqui presente, que reside no Brasil e que é presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil, completará esta minha intervenção. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado, que também pertence à Assembleia Parlamentar da Cplp e é nesta qualidade também que está aqui hoje presente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Hugo Barreto, meu amigo Ricardo Pereira, bem-vindo a essa casa uma vez mais. É para agradecer, enfim, o esforço que a Fundação Roberto Marinho sempre faz em prol da cultura e em prol da língua portuguesa. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes o Museu da Língua Portuguesa e, obviamente, sinto a perda, porque, exatamente por conhecer. Estava no Rio de Janeiro, fiz questão de vir hoje aqui, cheguei hoje de manhã, mas não poderia deixar de estar presente aqui enquanto membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, enquanto membro da delegação da Assembleia Parlamentar da Cplp, enquanto membro e ex-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil. E é nessa condição que quero dizer que agradecemos muito o que tem feito. Eu acompanho o trabalho da Fundação Roberto Marinho. É uma fundação que nos merece o maior respeito. Em função disso, muitas das autoridades também que visitam o Rio de Janeiro têm visitado a Fundação Roberto Marinho e continuarão a visitar. E, enfim, para reafirmar o agradecimento e ficar muito satisfeito pelo fato de se envolverem novamente na recuperação do projeto. Muito obrigado.
Passamos agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Comissão de Cultura também, Sr. Doutor Hugo Barreto e Dr. Ricardo Pereira, gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também dar-vos as boas-vindas a esta comissão, a esta discussão aqui. É para nós muito gratificante a possibilidade que temos de poder trocar estas impressões, tanto mais que, como percebeu, o Parlamento, a Assembleia da República, mobilizou-se quando soube desse triste acontecimento que foi o incêndio que destruiu uma parte do Museu da Língua. Tanto a Comissão dos Negócios Estrangeiros como a Comissão de Cultura têm tomado iniciativas neste sentido, precisamente porque nós sentimos que aquilo que aconteceu é algo que nos atinge também. A língua portuguesa é uma língua que é comum a um conjunto de povos, é uma língua que é de todos, que celebra, e a celebração da língua é também a celebração das identidades e das culturas que enriquecem todo este universo onde nós navegamos, que é o universo da lusofonia, no qual temos ligações históricas e afetivas de grande profundidade. Eu tive também a oportunidade de visitar o Museu da Língua em 2010, precisamente na altura em que havia uma exposição sobre Fernando Pessoa, plural como universo, e eu julgo que esta Fernando Pessoa é também o exemplo daquilo que faz parte deste espírito universal que une todos estes povos, com todas as suas manifestações de natureza cultural, com toda a sua universalidade, e é por isso que é muito importante que nós também possamos aqui trocar estas impressões. Este reconhecimento da importância do museu, que é um museu que me deixou verdadeiramente fascinado pela sua interatividade, por todo o seu acervo, que tem sido bastante visitado, creio que não existe outro museu da língua. É extraordinariamente difícil construir um museu da língua, mas a genialidade de quem o concebeu conseguiu efetivamente materializar isso, esse sonho, se assim se pode dizer, que materializa tudo aquilo que nós somos e toda a fraternidade desde as nossas origens, com todo o acervo cultural e identitário que nos caracteriza. Portanto, eu, dito isto, a única coisa que gostaria de referir é apenas uma questão que deixo aqui, é se juntamente com a destruição que houve da parte física do museu, dos muros, se houve algum do acervo que também possa ter sido irremediavelmente perdido, ou se de facto aquilo, tudo o que existia, existe também uma cópia de segurança, se assim se pode dizer, que permite que o museu possa reabrir, e esperemos que ele reabra tão rápido quanto possível, com todas aquelas características que ele tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Campos.
Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Sr. Dr. Hugo Barreto, Sr. Dr. Ricardo Pereira, é com muito apreço que o Bloco de Esquerda vos recebe também nesta Casa da Democracia, e gostaria de vos dizer que eu próprio, por várias vezes, visitei o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e tenho a ideia de, num primeiro contacto, ter sido uma experiência absolutamente fascinante, porque eu nunca tinha visto um museu semelhante em lado nenhum do mundo. Era um museu que nos permitia navegar, porque se trata de um museu quase todo ele virtual, à procura das nossas raízes, mas era um museu onde fui várias vezes, sempre que vou a São Paulo fazia questão de ir ao Museu da Música Portuguesa, da Cultura Portuguesa, ou da Língua Portuguesa. Mas era um museu também onde, de alguma forma, nós nos podíamos confrontar com aquilo que é explicitamente brasileiro. Se me permitem, eu conto uma história. Eu uma vez andava a filmar em Minas Gerais, em Ouro Preto, fazendo um documentário, aliás, um seriado documental sobre a indústria portuguesa, e estava entusiasmado com a talha das igrejas de Ouro Preto, a talha dourada. E o português comentava com os portugueses: os portugueses são fantásticos, vejam só as coisas que nós aqui fizemos. Estava connosco um jovem motorista que nos levava e a mulher, dois mulatos, e a mulatinha comentou: pois, fizeram isso tudo, mas com a ajuda do escravinho. O que reflete também uma outra realidade cultural, que nem sempre, por vezes, é contemplada naquilo que se chama a lusofonia, que é, de resto, para mim, um termo ambíguo, devo dizer, porque não tem em linha de conta o substrato cultural dos povos, nomeadamente dos povos africanos, do povo brasileiro, não é? Que têm, por outro lado, dentro de si mesmos povos com uma outra cultura. E, portanto, nessa matéria, eu nem sei mesmo se o Museu de Língua Portuguesa alguma vez utiliza a palavra lusofonia. Utiliza, porque andando por lá posso garantir-lhe que não é muito frequente depararmos com essa palavra.
Mas no acervo do museu há vários, desculpe, eu estou a dizer.
Não, mas eu tenho todo o gosto em manter consigo, se o Sr. Presidente permitir. Se o Sr. Presidente permitir.
Não,
Não é uma liberdade tão, tão extensiva assim, mas e esta pergunta em particular, se os Srs. Deputados e Srs. Deputadas me permitem, dado que isto também é uma audição fora da nossa, do nosso hábito, eu só pedi uma coisa para responder que ligasse o microfone, porque senão quem está a escutar através do canal do Parlamento não fica depois com essa informação auditiva.
Só um esclarecimento para não me alongar, não está como uma nomenclatura geral no museu, mas está como conteúdo em várias imersões.
Não está como nomenclatura
geral do museu, não, mas está em vários dos conteúdos do museu, onde aparece a própria trajetória da constituição da cultura lusófona.
Pronto, eu só chamei a atenção a isto porque às vezes lidamos com alguma facilidade com alguns termos, tanto como adquirido, que eles têm um significado muito preciso, quando efetivamente podem não ter. E há depois questões que são do âmbito da história, das histórias comuns e das histórias que não são comuns, onde que de resto são contempladas em muitos daqueles veículos do Museu da Língua Portuguesa, quando começamos a pesquisar, não é? Em todas aquelas entradas que nos permitem fazer aquela maravilhosa viagem, não é? Sobre o Brasil. Gostaria de vos dizer que o Bloco de Esquerda também
ficou com muita apreensão. Peço que vá sintetizando.
Com muita apreensão aquilo que aconteceu com o Museu da Música Portuguesa. Estamos naturalmente solidários convosco e estamos naturalmente disponíveis para seguir com a maior atenção aquilo que se vai seguir, fazendo votos e dando o nosso contributo no sentido de, na medida das nossas possibilidades, contribuirmos para um reaparecimento tão rápido quanto possível do Museu da Língua Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, à Sra. Deputada Assunção Cristas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho. É um gosto também tê-lo aqui entre nós e poder ouvir a sua perspectiva sobre o momento que se vive agora com, de facto, este evento que podemos qualificar como trágico e que a todos nós aqui no Parlamento levou a um voto de pesar e de consternação. Da parte do CDS-PP, queria manifestar e reiterar a nossa solidariedade e o nosso compromisso para preservar, para divulgar e para projetar aquilo que é a nossa língua comum. E é nessa medida e no contexto, aliás, já ouvido aqui por vários senhores deputados que me antecederam, no contexto da relevância e do pioneirismo do Museu da Língua Portuguesa, que lhe queria deixar algumas questões muito concretas, que no fundo têm a ver com uma forma como nós podemos, enquanto atores políticos em Portugal e no quadro do Parlamento, ajudar a que o museu se erga e, sobretudo, que eventualmente tenha mais relações institucionais com o Parlamento português e com as instituições também portuguesas e não só. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixava é se dentro dos planos de recuperação do museu, e eu vi que demorará 2 anos a recuperar e também tinha uma questão semelhante à que o Sr. Deputado Paulo Pisco referiu, que é como é que na prática vai acontecer, uma vez que, tanto quanto sabemos, uma boa parte, felizmente, do acervo do museu é de caráter virtual e, portanto, nessa medida certamente será mais fácil recuperar o acervo, como é que se vai processar todo esse trabalho, mas depois, ao nível da preparação de mais exposições, de mais trabalhos, de mais divulgação, como é que vê a possibilidade articular, porventura melhor, ou se calhar já estamos bem articulados e não precisamos insistir nessa tecla, mas a minha preocupação é como vê uma articulação mais estreita, quer com o Governo de Portugal, quer porventura com a nossa CPLP, Comunidade Comum de Países de Língua Portuguesa, e que certamente tem também na divulgação da língua um dos seus pilares e linhas de desenvolvimento mais marcantes. Como é que pensa que, ou como é que tem havido essa concertação, se tem existido ou não e em que medida, e como é que o Sr. Secretário-Geral pensa que podemos progredir e intensificar trabalhos de cooperação nessa matéria, se na sua visão há espaço para trabalharmos de forma mais articulada e mais produtiva, ou se já atingimos um bom patamar de relacionamento que interessa estabilizar e sedimentar. Depois queria saber em que medida é que a Fundação vê a questão, e também através do Museu da Língua Portuguesa, vê a questão da promoção da língua até chegar a uma ambição que é comum dos nossos países, que é de ver a língua portuguesa reconhecida como língua oficial de trabalho pelas Nações Unidas. como é que este projeto concreto do Museu da Língua Portuguesa e o trabalho concreto da Fundação Roberto Marinho e das demais instituições pode ajudar a essa divulgação e a essa pressão, porque no fundo se trata também de uma pressão no bom sentido, a pressão das instituições, pressão política, mas obviamente que se os atores se multiplicarem os resultados serão certamente mais positivos para que nós possamos de facto atingir esses objetivos comuns. E se calhar neste momento também me ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Fundação e agradecer a exposição que também nos vieram aqui fazer e, através das vossas pessoas, saudar o trabalho que têm vindo a realizar na defesa, valorização e proteção desse património cultural que é também a língua portuguesa, que aliás no panorama internacional muitas vezes aquele que é o principal ou que poderia ser o principal promotor, o Estado português, muitas vezes não desempenha papéis tão importantes quanto outras instituições e outros Estados. E não é só pela ausência de um museu da língua portuguesa em Portugal que se mede, mas em outras dimensões também da intervenção. Portanto, saudamos as instituições e que participam e trabalham no sentido da preservação, valorização e até da projeção desse vasto património que é a língua portuguesa. Fazemos votos de que as adversidades possam ser vencidas e estamos certos de que a cooperação institucional para a qual a Assembleia da República também vem manifestando, até através de um voto aprovado em plenário, a disponibilidade possa vir a contribuir para que sejam ultrapassadas essas mesmas adversidades causadas pelo referido e conhecido incêndio. Ao que parece, em jeito de brincadeira, eu, apesar de ser natural do Brasil, sou um dos poucos deputados que usou da palavra nesta comissão que ainda não visitou o museu. Mas façamos votos para que esta cooperação institucional me permita, no mais breve curto espaço de tempo, ser um dos próximos visitantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Temos muito trabalho.
Eu passava agora a palavra à Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal e da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto desta Assembleia da República, quero dar também as boas-vindas e dizer que foi com todo gosto e de imediato que nos associámos a esta iniciativa de trocar impressões acerca dessa preocupação comum que foi esse incêndio que pôs em causa durante algum tempo o funcionamento deste museu único no mundo, como já aqui foi sublinhado, e que é um símbolo também da singularidade da própria língua portuguesa. Os presentes, não os nossos visitantes, o Dr. Hugo Barreto e o Dr. Ricardo Pereira, mas os presentes sabem a minha ligação à língua portuguesa de longa data, mas também ao Brasil. Eu fui, nesta Assembleia da República, a primeira presidente da comissão, porque houve uma comissão parlamentar de relações Portugal-Brasil, a que eu presidi já há vários anos. E também no Parlamento Europeu, de onde vim, até onde estive, até 2014, de 2004 a 2014, durante 10 anos, fui membro da Comissão das Relações União Europeia-Mercosul. Enfim, não vou agora aqui falar do meu currículo, mas tenho orgulho de ter sido condecorada, sou grande oficial de Rio Branco, ter sido condecorada pelo Congresso Brasileiro e de ter longas e profundas relações com o Brasil e com a língua portuguesa. Para não me alongar, gostaria de perguntar, tendo em conta que este ano se comemoram os 20 anos da criação da CPLP, os 10 anos do museu. Foi já aqui dito, e eu fico muito satisfeita por ouvir, que dentro de dois anos estará novamente em funcionamento. Será uma boa oportunidade para aqueles que não conhecem poderem visitar e aqueles que conhecem revisitarem o museu. Fica o desafio para que a Assembleia da República envie uma delegação para a reinauguração, para a reabertura do museu. Mas a minha pergunta era se, aproveitando a oportunidade dos 20 de comemoração dos anos da CPLP e os 10 anos do museu, se não encaram a hipótese de, como chamada de atenção para o próprio mundo e como forma de valorizar, promover a língua portuguesa e dar ainda a conhecer a mais gente esse projeto único do Museu da Língua de São Paulo, se não prevêem a realização de um qualquer evento em que, por exemplo, participassem todos os países de língua portuguesa. Os condóminos da língua são Portugal e o Brasil, mas há outros países, mais 6 países, que adotaram a língua portuguesa como língua oficial e, de facto, é com esses países e por causa também desses países que nós temos uma língua que é única no mundo e que é falada em todos os continentes. E por isso seria, do meu ponto de vista, um momento oportuno para esse evento, que também poderia ser uma forma de, a nível da iniciativa privada, de poder angariarem mais fundos para a própria reconstrução do museu. E desejo as maiores felicidades, cumprimentos também pelo trabalho que têm realizado e contam, obviamente, com a nossa solidariedade no âmbito das nossas responsabilidades parlamentares. Muito obrigada.
Senhores deputados, senhores deputados, eu só tenho uma inscrição para a segunda volta da Sra. Deputada Inês de Medeiros e, por isso, se me permitiam, faríamos dava a palavra aos dois, com a brevidade possível, para depois então passarmos. Com 3 inscrições, eu tendo a achar que então vale a pena uma segunda volta. Parece mais simples assim, então voltamos. Também é curto, portanto, vamos. Seguindo essa singularidade deste momento, vamos então fazer este atropelo ao procedimento que nós tínhamos definido, passando então a palavra à Sra. Deputada Inês de Medeiros, depois ao deputado. Então, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma intervenção, é só para pedir imensa desculpa. Eu tenho outros compromissos, não levem a mal que agora me retire, mas farei os possíveis para depois obter o resto da nossa, deste nosso contacto, também através das gravações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora sim, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu também cumprimento o Dr. Hugo Barreto e o Dr. Ricardo Pereira e quero só também, em nome dos deputados do Partido Socialista, da Comissão de Cultura e Comunicação Social, embora esteja aqui a nossa Presidente, que já o fez e muito bem, agradecer a vossa presença e assim, de alguma maneira, poder expressar pessoalmente, de facto, a nossa solidariedade com o que aconteceu. Mas só pedi a palavra porque também o desafio que nos trouxe foi olharmos para o futuro e para a reconstrução. Portanto, era só nesse sentido e gostava só, corroborando aliás muitas das palavras que foram só ditas, permitam-me só uma pequena não é de todo uma provocação, não é isso que eu quero dizer, mas normalmente a frase de pessoa, quando a pessoa diz a minha pátria é a língua portuguesa, normalmente é mal apresentada. O que a pessoa nos diz antes é diz que não tem nenhum sentimento nem político nem social e por isso é que a sua pátria é a língua portuguesa. E, portanto, é o contrário do que muitas vezes se considera. O que, de alguma maneira, o que a pessoa também saúda é a diversidade das pátrias dentro de uma mesma língua. E, portanto, era só isso que eu gostaria de salientar, é que o que esta nossa língua tem de extraordinário é que dentro dela somos todos iguais e todos diferentes. E, portanto, não tenho dúvida que essa versatilidade e essa riqueza e isso que faz a sua agilidade, a sua modernidade, a sua capacidade de permanente invenção e de trazer em si as várias culturas que a povoam, certamente que o novo projeto do museu também vai contemplar. Eu também faço daquelas que, infelizmente, embora tendo estado em São Paulo, nunca consegui ir ver o museu. Portanto, estarei ansiosa para ver a nova versão, onde estou certa, onde isso estará muito presente, que é, de facto, esta, esta irmandade na diferença. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentá-lo também a Sra. Presidente. Sr. Secretário-Geral, seja bem-vindo. Era mais uma pergunta e um comentário, uma sugestão, que é, tendo em conta a dimensão da vossa fundação no Brasil e o interesse do museu que criaram em São Paulo, se põe a hipótese de fazer o mesmo ou criar um museu semelhante ou dentro da mesma filosofia, por exemplo, aqui em Lisboa, em Portugal, fazer um museu dos povos de língua portuguesa, alguma coisa que tenha interesse para a Fundação, mas fazer aqui na Europa e, no caso, fazer em Lisboa. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Dr. Hugo Barreto.
Bom, em primeiro lugar, foi muito bom ouvi-los a todas e a todos. Anotei aqui, tem quase que uma lição grande de trabalho e um aprendizado com tudo que eu vi. Eu vou tentar aqui reagir aos vários comentários, procurando explorar alguns, esclarecer outros comentários e, eventualmente, avançar em algumas das sugestões aqui colocadas. Bom, em primeiro lugar, aqui, como já foi mencionado aqui pela bancada aqui do nosso deputado, né, brasileiro e do nosso querido deputado, a manifestação da Assembleia Nacional, bem como este projeto de resolução em andamento, em sendo possível avançar, certamente, eu acho que no mínimo é um ato político importante, no sentido de estimular todos aqueles que já engajados estão. E, mais do que isso, legitimar aqueles que já engajados estão no processo de reconstrução do museu a avançarem e se comprometerem ainda mais. Eu acho que aqui foi dito, e isso não é uma retórica e não é um ato de vaidade institucional. Eu acho que Brasil e Portugal criaram algo único no mundo, dentre tantas outras coisas únicas criadas ou por Portugal, ou por Brasil, ou por ambos, que foi um museu em torno da sua língua. É um museu onde aquele que visita, na verdade, se visita. Não visita um espaço, mas visita a sua própria alma. Essa é a sua própria razão do sucesso. Em todos os lugares do mundo, o museu foi premiado. Em todos os ambientes museológicos, o Museu da Língua Portuguesa foi reconhecido como uma inovação. Então, acho que um ato político transforma um gesto da cultura, me permitindo aqui olhar a nossa presidente da Comissão de Cultura, um ato da cultura no sentido mais amplo da dimensão humana, que é a dimensão política. Então, acho que seria muito importante, sem contar que isso pode facilitar atos materiais ou outros que, porventura, possam suceder esse gesto. Então, sem dúvida alguma, deputado, acho que esse projeto de resolução em avançando, não o conheço em detalhe, também vou deixar aqui os meus contatos, pediria, se fosse possível, nos enviar, para que, de alguma maneira, possamos acompanhar, seria de grande valia para este momento. Deputado, também a pergunta se há cópia de segurança, sim, há um backup de todo, por ser um museu que segue essa tradição de museus experienciais, com todo o conteúdo audiovisual ou de outras formas, museus interativos, há sim cópias de segurança. Infelizmente, toda a estrutura tecnológica de exibição desse conteúdo audiovisual, inclusive, se queimou, mas o conteúdo básico, básico não, o conteúdo na íntegra, em suas cópias de segurança, existe, apesar que já estava em curso uma tratativa do governo de São Paulo com a Fundação Roberto Marinho, no sentido da gente atualizar muito desse conteúdo do museu. Então, não se pretende, se por um lado se pretende reconstruir a parte que foi incendiada, a parte física na íntegra, até porque existe um projeto de patrimônio histórico que precisa ser reconstruído na sua plenitude, sem alterações, para que se preserve as características daquela edificação que foi construída pelos ingleses no final do século XIX, inaugurado em 1900, e, portanto, ele é um bem tombado no patrimônio nacional brasileiro. O conteúdo expositivo, a forma de expor, na sua essência será a mesma, mas se pretende aprimorar tanto na parte da tecnologia, quanto também, e aí aproveito fora de ordem para comentar a deputada, também avançar, não que não haja. Na verdade, eu também entendo, e se autor tão brilhante fosse quanto pessoa, eu diria que a nossa pátria são a nossa línguas. Eu criaria um plural no singular, porque, na verdade, são várias. E o Museu da Língua, ele contempla essa diversidade linguística já na sua origem. Nós tivemos alguns acadêmicos que insistiram muito nisso, as línguas indígenas, as línguas de, afro, enfim, afro-lusas ou afro-brasileiras, e as dimensões diferentes da própria língua portuguesa, nos seus sotaques também, na sua sonoridade e assim por diante. Há uma pergunta também de como é que se vai processar os trabalhos. Então, nesse momento, o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho estão resgatando um termo de cooperação que vai ser formalizado nos próximos dias, de forma a permitir que a Fundação, o Governo e outros entes já participantes do processo toquem o projeto. Nós fomos, na época que desenvolvemos, inclusive contratamos o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que é um, depois de Niemeyer, talvez seja o maior arquiteto, e o vivo é o maior arquiteto vivo brasileiro, foi o responsável por essa readequação do edifício para o museu. Enfim, estamos retomando todas essas agendas. Também foi mencionada aqui uma articulação com a CPLP, e aqui me permito uma penitência, que eu não mencionei a CPLP, não só pela firme parceria da CPLP, e foi um lapso, me desculpem, quero aqui me desculpar publicamente, com o Museu da Língua na sua origem. Eu me lembro que vinha a Portugal aquela época, inauguramos em 2006, isso deve ter sido mais ou menos em 2001, apresentamos aqui na Embaixada Brasileira o projeto, junto com o embaixador, saudoso embaixador Zosa Médici, já falecido, que era, na ocasião, o presidente ou coordenador da CPLP, e fizemos uma grande apresentação. E a Fundação Roberto Marinho, inclusive, passou a ser, exatamente como decorrência do Museu da Língua Portuguesa, membro observador da CPLP. Então, sim, já estamos nos articulando com a CPLP, apoiamos um grande encontro que houve no Brasil agora, há poucos meses atrás, da CPLP, estamos em contato com os embaixadores e com o presidente da CPLP, no sentido de aproximar, e a ideia da deputada, eventualmente, de pensarmos numa agenda e, eventualmente, até, no mínimo, numa visita da CPLP à edificação para discutir as estratégias, mas acho que pode ser algo mais importante, aproveitando aí sim os festejos de 20 anos da CPLP. Acho que é uma ideia importante que podíamos tentar articular de alguma maneira, inclusive, Ricardo, como mídia também que somos, de dar apoio a essa festividade de 20 anos, afinal, há um sentido de proteção e promoção da língua portuguesa no mundo num momento estratégico, eu acho que para as nossas culturas. E aí aqui também faço menção aqui à questão colocada como a língua portuguesa como língua oficial do trabalho. Sim, estamos engajados. Me lembro que nessa ocasião, ainda lá atrás, a Fundação Luso-Americana, que fazia um trabalho muito forte, o doutor Rui, à época que eu acho que era o presidente, esteve conosco no Brasil e aqui, no sentido de estimular isso muito fortemente nas Nações Unidas e, obviamente, sensibilizar o governo norte-americano, que dali é que as coisas avançam ou não avançam muito nas Nações Unidas, todos sabemos disso, e a importância pelo próprio mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é a língua portuguesa, assim como tantas outras línguas menos importantes, de uma certa maneira, pelo menos, não quero fazer juízo de valor, mas que tem uma representatividade histórica, vamos dizer assim, já são reconhecidas como línguas de trabalho, e, no entanto, português não é nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão, eu diria, política, estratégica para os nossos países, e a Fundação Roberto Marinho está, assim, muito comprometida com isso, e fizemos, inclusive, em muitos momentos, fornecimentos de conteúdos audiovisuais das novelas e das séries sobre literatura de língua portuguesa para os departamentos de estudos de língua portuguesa nos Estados Unidos, no sentido de estimular o maior interesse dos estudantes americanos e de outros países que lá se viajam para estudos, de se interessarem pela língua portuguesa, em alguns casos com algum sucesso. Deixa-me ver se faltou alguma E peço-me, permitindo aqui, Presidente, se falhei aqui em algum comentário ou alguma devolutiva, peço que me alertem se há alguma lacuna que eu não mencionei dos vossos comentários e de vossas manifestações. Por fim, mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui e pedir que mantenhamos contatos com essa comissão e que nós passemos a informar essa comissão do andamento dos trabalhos, que esperamos que em 2 anos seja possível, sim, se reconstruir este querido Museu da Língua Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Hugo Barreto, Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho. Também cumprimentar o Dr. Ricardo Pereira, o representante, o diretor da Globo em Portugal. E, para terminar, reforçar aquilo que foi unânime nesta comissão dos diversos partidos políticos e, por isso, dos diversos quadrantes políticos, de, em primeiro lugar, estar todo o peso da solidariedade institucional pelo que aconteceu e, em segundo lugar, o nosso anseio coletivo também para que, rapidamente, o Museu da Língua Portuguesa possa novamente estar de portas abertas, recebendo e promovendo a língua portuguesa, a sua história e a sua cultura. E, por isso, agradecer mais uma vez e, para terminar, a vossa presença cá e o trabalho que têm realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado.